ciclistas. O que é que eu gostaria de dizer? A bicicleta não é simplesmente um hábito de pequenos burgueses que acham muito bonito. A bicicleta é aproximadamente o principal meio de transporte no Brasil de quem ganha até 3 salários mínimos e não usa o transporte público. Então, essas pessoas têm uma extrema necessidade de ter condições de trafegabilidade e segurança. Não podem ser jogados nesse caos que está se fazendo, que se incentiva a velocidade. Eu vim para cá na audiência e ouvindo as propagandas de automóveis. Todos enfatizam a velocidade. Todos. Porque é mais potente, porque é mais rápido, porque é mais poderoso, porque vai de 0 a 100 tanto. Gente, nós estamos ouvindo as pessoas falando que estão reduzindo a velocidade média nos centros urbanos desenvolvidos para 20, 30 quilômetros por hora. Por quê? Porque existe a questão da segurança. E por que que eles podem aceitar isso? Porque eles têm um bom transporte público. Esse é o principal. Automóveis. Isso é o grande problema que nós temos. Quando a gente fez esse trabalho, estávamos em 60 milhões de automóveis. Na verdade, hoje já estamos em 74 milhões de automóveis em 2015. Eu gostaria de pegar o dado do inspetor, do... Seu nome, por gentileza. Edson. O inspetor Edson, ele mostrou que a gente fabrica automóveis a taxa de 8,5% de crescimento da frota por ano. Eu queria lembrar que a população brasileira cresce a média de 1,5%. Deixa eu explicar. Do ano 2000 para cá, se fabricaram 38 milhões de automóveis. Do ano 2000 para cá, nasceram 20 e poucos milhões de brasileiros. O que é que eu quero dizer? Se fabrica mais automóvel que nasce brasileiro. Não cabe, pessoal, não cabe isso dentro das cidades. E, sabe, simplesmente nós estamos parando. Ah, mas tem a questão do emprego. Vamos levar os empregos para a área metroferroviária que está abandonada. É uma área ligada à metalurgia, altamente estratégica, necessária para o desenvolvimento brasileiro e que pode suprir de maneira eficiente e saudável. Ônibus. Nós estamos aqui, essa é a situação dos ônibus. Nós temos, isso daqui que eu estou mostrando é o sistema de Bogotá, exatamente, o Transmilênio. E eu peguei essas imagens quando eu digitei a palavra caos mais Transmilênio. Então, mostra a situação de esgotamento do Transmilênio. O Transmilênio é uma experiência baseada no modelo de Curitiba, que era um modelo feito em cima da possibilidade de Curitiba ter metrô. Curitiba ficou excluída quando houve a opção pelos 5 grandes metrôs no Brasil. Ainda não tinha Brasília, ainda não tinha outros. Então, eram Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. É, Curitiba ficou em sexto lugar, ficou fora. Jaime Lerner, espertamente, pegou a proposta de desenho e fez um sistema de ônibus baseando-se na possibilidade da linha do metrô. Só que o sistema se esgotou. Ele não cabe mais. É virtualmente impossível. Tenho parentes meus em Curitiba e as pessoas estão migrando, saindo das áreas dos grandes corredores de ônibus por conta da poluição sonora, por conta da poluição atmosférica, por conta dos acidentes, porque ficam áreas degradadas durante o dia. É só cinza. À noite, então, é abandonada, aquela imagem ruim de abandono que você tem nos grandes centros velhos de algumas cidades. E qual é a solução? É a gente utilizar, não precisar utilizar o transporte rodoviário nesse padrão. Nós vamos chegar. Essa era a primeira ideia de ônibus, né? Que se tinha o ônibus em latim para todos. As pessoas que não tinham dinheiro para comprar cavalos pagavam para andar em carroças, carruagens. Olha, isso é o ônibus brasileiro típico de piso baixo. Vocês reparem que ele possibilita que o ônibus pare na linha da calçada e a pessoa role da calçada para o ônibus sem ter problemas de acessibilidade. Esse é o termo principal. Isso possibilita duas coisas. Uma, o motor seja colocado atrás e a gente possa utilizar também motores elétricos, que isso seria um ganho de qualidade ambiental nas cidades brasileiras tremendo. Além do mais, deixaria de consumir diesel. Esse é o ônibus chassi alto, que é o ônibus padrão no Brasil, é o padrão. Repare que, por ele ser chassi alto, ele pode ser utilizado tanto para caminhão quanto para ônibus. Primeiro caminhão, depois para ônibus.
Ele era originalmente de caminhão, aí foi botado.
Exatamente. Então, sendo aqui assessorado pelo doutor Dário. Então, o que, que acontece? Isso é muito bom para a empresa, mas é péssimo para o passageiro. Para a empresa, ela pegar um veículo e transformar de um para outro é um ganho. Mas para o passageiro, não. Todo mundo sabe que subir as escadas dos ônibus brasileiros é um elemento complicador. Dá o problema da acessibilidade tremendo. Então, nós temos as cidades, a Cláudia aqui, a gente conversando, um cadeirante, uma pessoa com dificuldade de mobilidade, como faz ela? Ela tem dificuldades. Então, nós temos na Europa e nos Estados Unidos, na Ásia, cadeirantes andando no sistema tranquilamente. Um amigo meu foi disputar o Pan-Americano no ano passado no Canadá e...
Tem mais.
Obrigado. E ele contou que quem passou por ele andando de cadeira de roda motorizada foi Steve Hawking. Steve Hawking, aquele físico que o fantástico físico, ele andando sozinho numa rua em Montreal, pegou, passando com a cadeirinha motorizada dele, passou, desceu, atravessou a rua. Isso seria inviável no Brasil. Quer dizer, são essas pequenas coisas que vão pegando. E por nós termos um culto, nós por estarmos assim nos excedificando a quantidade de automóveis, nossas ruas estão se impermeabilizando e transformando-se em armadilhas quando chove. Então, nós passamos a ter problemas de inundações o tempo todo, em que não há condição do sistema de drenagem drenar essa quantidade d'água. É virtualmente impossível, mas é enxugar gelo. Como disse a Renata, nós estamos enxugando gelo. Não há como captar essa água toda, porque nós impermeabilizamos. Olha, isso cinza é a mancha urbana do Rio de Janeiro versus a área verde. Olha como está impermeabilizado. Eu vou agora botar São Paulo. Olha só, igualmente impermeabilizada. Claro que quando chover inunda, óbvio. Belém. Quase ao nível do Rio Amazonas. Então, inunda. Então, o queria que fosse. Além da impermeabilização, nós temos o famoso problema da poluição, dos gases estufas. Nós, que estamos pesquisando essa questão de transporte e meio ambiente, nós estamos com um pedido do painel intergovernamental de mudanças climáticas de estudar o máximo possível a interação entre energia e transporte. Porque a geração de energia e o transporte são quase um terço da geração de gases de efeito estufa do planeta. Então, o que a gente puder fazer para reduzir essa emissão de gases de efeito estufa, nós vamos estar diminuindo o efeito final, que é o aquecimento global. E esse aquecimento é o que desregula todo o regime das chuvas que inunda as cidades. Então, vocês vejam que as coisas se tocam. Quais soluções? Primeiro, diminuir o nível de impermeabilização. Solo permeável, solo com possibilidade de absorção de água nas áreas de menos circulação de automóvel. Segunda coisa, desasfaltamento e desconcretamento. Seul era uma pátria rodoviária. Por conta das Olimpíadas e da Copa do Mundo, desmontou sua estrutura rodoviária e, por debaixo do solo, fez cinco ou seis linhas de metrô. Devolveu a cidade para os cidadãos. Então, onde havia grandes viadutos, onde havia áreas sombreadas de poluição, agora se recuperou a área dos rios e se tornaram área de convivência. Isso pode ser feito em todo o Brasil. Isso não tem nada de impossível. É uma comparação. Uma van leva até 20 pessoas, um ônibus, 50 pessoas, um ônibus articulado, 120 pessoas, um biarticulado, até 160 pessoas. Isso em configurações de 5 passageiros por metro quadrado, que é muito, gente. Desculpa, é muito. Eu vou entrar nisso. Um veículo elétrico sob pneus, um ônibus elétrico, leva também até 180. Um VLT, que é o bonde moderno, leva até 580 pessoas, só que é bem maior. Um monotrilho, 1.000. Um metrô, até 1.840 pessoas, com 6 carros. O que é que eu quero chegar aqui? É o seguinte, a ficar num congestionamento, num ônibus, a 5, 6 passageiros, até mais, por metro quadrado, dentro de um ônibus, ou qualquer que seja o veículo, o passageiro prefere ir de automóvel. Porque se for ficar congestionado em más condições, insalubres, a ficar naquela condição, ele prefere ficar no carro. Então, o que eu quero dizer? nós conseguirmos oferecer um transporte de qualidade, nós tiramos passageiros do ônibus, do automóvel, e botamos no sistema de transporte. E a conta que a gente tem visto é o seguinte: as pessoas não costumam migrar do automóvel para o ônibus, porque o ônibus é superlotado. As pessoas aceitam migrar para o trem, para o VLT, aceitam migrar para o metrô e, em alguns casos, para a bicicleta. Tá ok? Quando for próximo, quando houver boas condições. Para ir para o ônibus, não. Por isso que os BRTs, eles não têm funcionado adequadamente, porque termina sendo uma conta igual. Aí a pessoa prefere andar de carro. Vamos pegar aqui. A gente prega muito isso, acessibilidade. Isso seria importante, tá, o secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal aqui. Ok. É preciso a integração total dos meios de transporte. Quem pegar uma única passagem pode mudar de ônibus para trem, para metrô, para o que quer que seja, pagando uma única proposta, uma única passagem justa. Senão, não vai ter condição. O que a gente fala de acessibilidade é isso. A pessoa poder se deslocar no mesmo nível de piso. Isso é fundamental para a gente poder fazer cidadania, direitos humanos para todos os deficientes e não deficientes. Isso. Reparem que as calçadas são planas, lisas, com indicações. Aqui são propostas de ciclovias, ciclofaixas, com média e grandes segregações. Isso garante a proteção ao ciclista. Nós temos tido muitos embates aqui em Brasília por conta da questão ciclista na rua ou não. Eu tenho muito medo de colocar ciclistas na rua com o trânsito de Brasília ou de outra cidade. Eu tenho defendido muito ciclovias, mas eu não sou contra a ciclofaixa. Mas nós precisamos garantir a segurança, senão todo mundo vira estatística. Isso é fundamental. Grandes estacionamentos, política de aluguel de bicicletas, vestiários em locais de trabalho. Nós estamos em um país tropical, onde a necessidade de se mudar de roupa, tomar banho após andar de bicicleta é uma necessidade. Aqui alguns exemplos. Eu queria só mostrar isso daqui. Esse é o melhor dos mundos, que a gente tinha feito um estudo. Nós teríamos... Isso daqui é uma cidade no Distrito Federal chamada Taguatinga. Isso daqui é Taguatinga Norte. Nós fizemos um estudo com essa proposta. Isso está parado há 8, 9 anos. Não vai para frente. Nós alargaríamos as calçadas, colocaríamos todas planas, lisas, com caminhos, trilhas para deficientes visuais, para cegos. Essa faixa do meio é a ciclovia. A faixa na direita, depois da SEB, é a passagem do veículo leve sobre trilhos, o bonde, e do outro lado, finalmente, a passagem do automóvel e dos ônibus. Tudo aqui bem bolado, simples. As pessoas poderiam deixar o seu automóvel em casa e seguir normalmente. A mesma coisa aqui aplicada para outra área, visto de outro ângulo, com contador de vagas, para a pessoa que tiver automóvel ver a quantidade de vagas, não precisar entrar inutilmente. Finalizando. Senador, foi a apresentação expressa mais rápida que eu já fiz. O que eu gostaria
Mas foi
só...
muito bem.
Obrigado. O que eu gostaria só de frisar é o seguinte... A necessidade de se retirar as pessoas do ambiente de risco é fundamental, senão elas viram estatísticas. E os sobreviventes, se tiverem sorte, vão ser atendidos no SARA. Senão, vão se tornar um peso econômico para suas famílias e para o Estado. Nós não podemos deixar essa mortalidade, esse assassinato, esse genocídio continuar na sociedade brasileira. Muito obrigado.
Muito bem, professor Carlos Pena Bressanini, mestre em Ciências Políticas e representante do blog Ambiente e Transporte. Eu convido os companheiros da mesa que retornem à primeira fila e eu vou chamar a segunda mesa, a terceira mesa. Muito bem, meu comandante aqui. Chamo o Iará Lourenço, colaborador do Mobilize, e convido também Paulo Henrique da Silva Santarém, do Movimento Passe Livre, e Nazareno Afonso, coordenador do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos, MDT-ANTP, e ex-secretário do Transporte do DF. Senta aqui, Nazareno, senta aqui, dividir aqui. Tá bem. Eu ia pedir ali Enquanto monta a mesa rápida aqui, que a gente passasse aquele pequeno vídeo ali da... Ok? Tudo bem, Nazareno? Campeão, campeão. É uma propagandazinha que você usou aqui, rápida.
Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake.
I don't know if I was going a bit slower.
Please. I've got my boy in the back.
I'm going too fast. I'm sorry.
Ok, isso mostra o impacto rápido, o que, que pode acontecer. Nós vamos de imediato aqui passar a palavra ao Uiará Lourenço, do Mobilize, que trabalha nessa causa há muito tempo, pelo tempo concedido a todos, naturalmente, 10 minutos com mais 5. Em seguida, para o Paulo Henrique, eu, Nazareno, fecho essa mesa.